Parashat esta semana es Parashat Balak. E a Parashá conta basicamente uma história longa, cheia de detalhes, e uma história incrível, daqueles tipos de coisas que, se Deus não nos contasse, nós não saberíamos nem o que aconteceu. O rei Balak, rei de Moab, fica com medo que os judeus estão chegando. Ele resolve contratar um mago de Midian, um outro país, chamado Bilam, para que ele amaldiçoe o povo judeu. E aí tem todos os trâmites aqui de contratação, e aí Deus aparece no sonho para o Bilam e fala que não é para ele ir. Depois, no dia seguinte, ele acaba forçando a barra, Deus acaba falando para ele: você quer ir, você vai, mas você vai falar o que eu te mandar falar. Depois, no caminho, aparece um anjo que impede ele de continuar o caminho. O jumento dele enxerga isso, ele nem enxerga isso. E, finalmente, ele acaba batendo nesse jumento. O jumento abre a boca. Uma das coisas que foram criadas na criação do mundo, na sexta-feira, no crepúsculo. E, em seguida, ele acaba chegando lá. E não consegue amaldiçoar o povo, ele apenas dá bênçãos e ao mesmo tempo profecias sobre o que vai acontecer com o nosso povo, e depois acaba também fazendo algumas profecias sobre outros povos que ele enxerga no caminho de volta. E no final das contas ele dá uma ideia para o Balak, fala: olha, não vai funcionar, não tem como amaldiçoar esse povo. O que sim funciona é que, se eles pecam, então Deus fica chateado com eles, e aí as coisas são mais fáceis de acontecer, as tragédias. E ele dá a ideia para que as filhas de Moab vão lá prostituir os judeus, e de fato isso que acontece com uma parte do povo, infelizmente, e acabam morrendo 24 mil pessoas por conta de toda essa história. Uma história que nós nem temos acesso a isso. Tudo está acontecendo lá em volta, estão olhando, estão falando, estão tentando. E é uma história que, graças ao fato da Torá nos contar, nós sabemos da existência desse fato. E é uma realidade histórica sempre. Quantas vezes nossos inimigos tramam acabar conosco, ou nos fazer mal, nos prejudicar, e Deus acaba com o plano deles antes do plano sequer ficar sabido por nós. E nós nunca descobrimos que houve aquele plano. Quantas vezes acontece isso? E Deus está sempre nos protegendo. Tem várias questões aqui, nossos mestres perguntam bastante sobre isso, que em um primeiro momento Deus falou para o Bilam: não vai. E depois Deus acaba falando para o Bilam: se você tanto quer ir, vai. E em seguida aparece o anjo para impedir ele de continuar. Nossos mestres perguntam: o que está acontecendo aqui? Que jogo é esse de vai, não vai? E depois, quando já é para ir, entre aspas, quer dizer, foi liberado ele ir, aí o anjo impede ele de continuar. O que está acontecendo exatamente aqui? Conta-se de um sujeito que alugou o apartamento para alguém. E passou um tempo, os vizinhos vieram reclamar com o dono do apartamento: você alugou para um sujeito que, não sei o que ele faz, mas tem um cheiro horroroso aquele apartamento. É desagradável para nós passarmos na frente da porta. Tá desagradável. Bom, o que eu vou fazer? Eu aluguei. Passa um tempo, começam a reclamar os vizinhos para o dono do apartamento que esse teu inquilino está agora criando gatos, cachorros e outros animais. Cada dia aparece um animal novo. Está virando um mini zoológico a casa dele. Não dá para nós estar incomodando isso. O que eu posso fazer? Aluguei para ele. Passa um tempo, esse inquilino começa já a fazer negócios. E já põe uma placa na frente também. Ele está fazendo, vendendo, quais são os negócios, e entram pessoas e saem pessoas, ele faz os negócios e já virou comercial. Falta um mês para acabar o contrato. E o inquilino vem para o dono do apartamento e fala: eu gostaria de continuar o contrato, de fazer o contrato. Aí diz o dono do apartamento: desculpa, mas eu não vou te alugar mais um ano. Mas por quê? Eu te paguei tudo em dia, não te causei prejuízos, fiz tudo direitinho. Diz o dono do apartamento: eu sei, é verdade, mas tudo tem limites. Quando você estava só, estavam reclamando que tem um mau cheiro no teu apartamento, o que eu posso fazer nisso? Está criando animais, o que eu posso fazer? Mas agora você já fez o apartamento virar um lugar comercial? Isso já é contra a proposta total. Aqui é um prédio de residencial. Não posso permitir uma coisa dessas. Assim também dizem nossos mestres que o Bilam quer ir, quer fazer. Tudo bem, você quer ir, Bilam, você tem livre-arbítrio. Você pode escolher o caminho, você pode escolher o que você quer fazer, você pode escolher com quem você quer ir. Mas tudo isso tem um certo limite. Existe um limite até onde Deus dá livre-arbítrio para a pessoa. Chega um dado ponto, a pessoa já está querendo fazer estragos muito grandes. Ela já está querendo prejudicar um povo inteiro. Ela já está querendo aniquilar um povo inteiro. Peraí. Tudo tem limite. Até aqui. Isso já é demais, eu não vou permitir. E a partir de então, o Bilam já não fala mais nada dele. São profecias e bênçãos vindas diretamente de Deus para a boca do Bilam, como até está escrito aí na linguagem dos versículos que Deus estava transmitindo para o Bilam. É isso que acontece. Ele perdeu naquele momento o livre-arbítrio porque ele já estava exagerando, extrapolando e passando dos limites. Interessante também que Moav está tremendo de medo aqui, o povo Balak, o rei. Só que Deus já falou para o nosso povo antes, para a semana passada: Al-Tatzaret Moav, vocês não podem brigar e não podem incitar contra Moav. Moav é para vocês lutarem, vocês não vão conquistar o país dele, não é nada. Passa fora e não é para dialogar com eles. E apesar disso, o Balak se levanta. Opa, eles estão aí, perigoso. Medo do que? Eles nem podem mexer com você. Tem uma proibição divina de mexer com você. Para ver, isso nos ensina o quanto que, às vezes, um mal entendido pode causar grandes problemas, grandes brigas. Às vezes uma pessoa não recebeu o convite do casamento de um amigo e acaba virando uma briga de anos, às vezes. Até descobrir que o sujeito enviou o convite, só que errou sem querer endereço. E tinha um vizinho, dois, três prédios para lá, que tinha o mesmo sobrenome, nem percebeu, nem entendeu o que era, jogou fora e ficou por isso. E no final das contas, não é que não foi convidado, foi só um pequeno erro, e tudo isso causa aí toda uma bagunça, toda uma briga. Quanto que nós temos que pensar antes de causar brigas e desentendimentos. Qual a palavra mais difícil de se ouvir? A palavra que o ser humano mais tem dificuldade de ouvir é não. Não está limitando a pessoa, está proibindo ele de fazer alguma coisa que ele muito quer. É difícil essa palavra. É difícil a pessoa assimilar essa palavra, é difícil a pessoa ouvir essa palavra. Uma pessoa que consegue ouvir um não e assimilar o não, mesmo quando isso é contra a sua vontade, é uma pessoa abençoada. Porque a pessoa ouve o que ele quer. O Rav Shmulevitz diz que existe um conceito de audição seletiva. E nós vemos aqui na nossa paraxá. Nossa paraxá, Deus diz, Vayomer Elohim el Bilam. Deus fala para o Bilam no sonho: Lotelech imahem, você não vai com eles. Lá da oreta am que varuhu, você não vai amaldiçoar esse povo porque eles são abençoados. Ou seja, esquece. Não dá. Conta a Torá, vai com Bilam Baboker. O Bilam acordou de manhã. E ele falou para os ministros de Balak: Lechu el artzechem. Voltem para o país de vocês. Ki me'en Hashem letiti lahaloch imachem. Deus me impede de ir com vocês. Como Urashi traz aqui. Com vocês. Porque vocês não são tão importantes. Eu preciso. Eu não vou com pessoas assim tão simples. Tem que me mandar uma comitiva mais importante para eu ir. Um minuto. Mr. Bilam, você sonhou essa noite. Deus apareceu para você. E Deus falou para você: não vá, porque não dá para amaldiçoar esse povo. Você não vai amaldiçoar esse povo. Agora você fala para eles, para os ministros: olha, não, com você, Deus não permite. Deus não deixa ir com vocês. Deus não deixa ir com vocês? Deus falou para não ir. Deus falou: não pode ir. Você não vai, porque você não vai amaldiçoar. A pessoa tem audição seletiva. Só ouve o que quer. O Bilam ouviu o que quis. Porque, olha, não é para ir, quer dizer. Graças ao fato dele ser uma pessoa orgulhosa, então não é para ir. Ah, lógico. Porque eu não pensei antes. Eu não vou com uma comitiva assim simples. Tem que ser uma comitiva de honra. Quanto cuidado nós temos que ter para ouvir os nãos mesmo quando abala e não é o que nós queremos ouvir. E também tomar cuidado com a audição seletiva. Ouvir as coisas direito, como elas são ditas. E não colocar os nossos sentimentos no meio daquilo que nós estamos ouvindo, porque aí nós ouvimos tudo errado. Uma das bênçãos e uma das profecias que o Bilam fala sobre o nosso povo, ele diz que Merosh Tsurim Erenu, eu vejo eles no topo das rochas. Ele está dizendo, vem dizer que eles são um povo que é montado em cima, eles estão em cima de rochas. Abraham, Isaac e Jacob são rochas fortes. Eles estabeleceram de uma forma muito forte os patriarcas, as matriarcas. O Migvaot Ashurenu, das colinas eles são bem-aventurados, quer dizer, está se referindo às matriarcas. Hen'am Levadad Ishkon, eles são um povo que fica sozinho. Eles pairam sozinhos. Uvagoyim lo yitchashav. E no meio dos outros povos, eles não são contados. Eles são uma coisa por si, per si. Eles estão separados do resto dos povos. Eles são um povo escolhido por Deus. Queria contar para vocês uma história muito bonita. Tem um judeu americano chamado Gary Torgov. Ele é o presidente do banco Chemical Bank, Ohio. Um dia ele está sentado no 11º andar, no seu escritório, e toca o telefone, e atende. Falando com o senhor Gary Torgov, sim. O senhor é o presidente do banco? Sim. Diz o sujeito: você é uma vergonha. O senhor é uma vergonha. O senhor tem um comportamento que não condiz com o nosso povo. Você é uma vergonha para os seus avós. Você é uma vergonha para o nosso povo inteiro. Gary fala: desculpa, perdeu o telefone desse jeito. Desculpa, mas se o senhor me explicar qual o problema, eu vou tentar solucionar. Diz esse senhor: o quê? Você vai tentar solucionar o quê? Você me arruinou. Você não tem vergonha de fazer isso com um senhor de 91 anos, viúvo, sem filhos? Gary fala, meu senhor, por favor, se acalma. Me fala qual é o problema para eu poder tentar te ajudar. E esse senhor conta o seguinte, diz, eu não tive filhos. E há 40 anos atrás, eu com minha mulher moramos aqui na cidade de Dublin, nos Estados Unidos tem também, e nós resolvemos construir uma casa para nós. Eu peguei empréstimo no banco, no seu banco, de $45 mil. Nós construímos uma casa, 40 anos atrás. Construímos uma casa e, logicamente, mês a mês eu pago bonitinho o empréstimo. Devolvo para o banco. Há meio ano atrás, a minha esposa faleceu. E eu fiquei muito perturbado, muito perdido. E eu acabei, infelizmente, esquecendo totalmente de pagar as parcelas. De repente, eu me dei conta que eu não estou pagando as parcelas. Eu imediatamente mandei 7 cheques para o banco. E como resposta, recebi uma carta do seu banco, dizendo que como eu não paguei os últimos meses, o banco está tomando a minha casa. E isso é uma vergonha, que vocês têm coragem de fazer isso com um velhinho de 91 anos, viúvo. Eu mandei os cheques, por que vocês aceitaram os cheques? Que história é essa de tomar minha casa? A única coisa que sobrou na minha vida é minha casa, isso vocês querem fazer comigo? Diz o Gary, meu senhor, por favor, me dá seus dados, RG. Eu vou verificar o que está acontecendo e vou lhe mandar uma resposta por escrito. Desligou e o Gary desceu para o quarto andar, que é o andar onde tomam os bens. E foi lá conversar, pediu para verificar no computador. De fato, esse senhor aqui não pagou e foi tomado pelo banco o imóvel dele. Diz o Gary, faz um favor, anula tudo isso, deixa a casa com ele. E aceita os cheques e acabou. Diz o trabalhador lá, o bancário, olha, não dá para fazer isso assim, não é assim, anula. Tem todo um envolvimento aqui jurídico, envolvimento de outras empresas, não é assim, não dá para cancelar. Diz o Gary, me diz uma coisa, você pode me verificar quanto que falta ele pagar, qual a dívida que ele tem, com multas, juros, tudo, quanto falta? Olhou o computador, faltam $5 mil. Tirou do bolso um cheque, escreveu $5 mil, falou, ó, aqui tá o cheque, você manda os cheques dele de volta para ele, fala que tá tudo pago, tá tudo resolvido, você dá baixa aí que tá tudo pago, aí automaticamente vai voltar o imóvel para ele. E tá resolvido, encerrada a história, manda uma carta em meu nome. Eu, Gary, estou dizendo que está tudo pago, tudo quitado, a casa é dele, e que ele tenha saúde, viva e aproveite da sua casa. Passou um ano. O Gary recebe um telefonema que está falando do advogado de um senhor chamado assim e assim. Lembra dele? O Gary falou, por favor, me refresca a memória do que se trata. E o advogado falou, um senhor de 91 anos que mora em Dublin e ele teve a casa tomada e você pagou. Ah, sim, já sei, tá certo, ok. Eu sinto informar que esse senhor faleceu ontem. Puxa, meus pêsames. Como eu posso ajudar? Diz o Gary. O advogado falou: não precisa de ajuda nenhuma. O que acontece é o seguinte: o meu cliente ficou tão emocionado com a quitação da dívida e tudo que você fez por ele, que ele pediu na época para escrever no testamento dele que essa casa vai, quando ele falecer, vai para o Gary. Ele não tem herdeiros, vai para o Gary. E é para o Gary distribuir o valor dessa casa para Tzedakah. Então estou ligando para perguntar o que exatamente é para fazer com esse dinheiro, para fazer com a casa. Diz o Gary para o advogado, bom, em primeiro lugar, me fala quanto está valendo a casa hoje.
Uma casa hoje vale 850 mil dólares. Diz o Gary, olha só que investimento. Eu paguei 5 mil dólares para quitar essa dívida e ganhei 850 mil dólares. Você sabe me dizer, pergunta o Gary para o advogado, quando ele dava tzedaká em vida, para onde ele mandava esse dinheiro? Geralmente ele mandava para instituições em Israel. Então, muito bem, vende essa casa. Divide em 10 o dinheiro, manda para 10 instituições judaicas em Israel. E pronto, está feita a minha parte, isso que ele pediu. Diz o advogado, agradeço muito. Posso só falar uma coisa? Por favor. Diz o advogado, eu sou cristão. E eu conheço a Bíblia, estudo a Bíblia. E vou te falar que eu nunca entendi. Com tudo que vocês fizeram quando vocês estavam no deserto, aprontaram um monte, provocaram Deus. Tem tantas histórias lá na Bíblia. Eu nunca entendi como pode ser que Deus escolheu vocês. Como que vocês são o povo escolhido de Deus? Se vocês aprontaram tantas com Deus no deserto, virem e mexem reclamando, fazendo. Mas quando, ano passado, o meu cliente, esse senhor, contou que você se levantou e pagou com seu próprio dinheiro o que faltava da dívida e resolveu todo o problema dele, eu fiquei encantado com a sua forma de agir. E aí eu entendi por que vocês são o povo escolhido.